Esta é uma apresentação da Igreja Batista Gênesis de Maceió. A seguir, uma mensagem para edificar sua vida.
Amém. Paz do Senhor para todos. Podemos ficar em pé ou continuar em pé. Eu quero pedir a você que abra sua Bíblia no livro de Salmos, capítulo 23, versículo 1 até o versículo 6. Dizem que autoridades importantes do mundo estão reunidas e eles estão encontrando formas e maneiras de tentar substituir esse livro. Alguns deles, ou eles sustentam que esse livro está ultrapassado e que esse livro já não condiz mais com a realidade que o mundo precisa viver. Mas eu creio que para mim e para você, esse é o livro dos livros. Ele é sempre atual e eterno. Por isso eu creio que para você, crente na pessoa de Jesus, é uma honra abrir esse livro, portar esse livro, e não apenas isso, fazer desse livro o seu guia do dia a dia. Vamos ler o que diz a palavra de Deus no Salmo 23, versículo de 1 a 6. O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Ele me faz deitar em pastos verdejantes. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém? Vamos orar. Senhor, já temos engrandecido o teu nome, já temos te adorado, e nós continuamos na tua presença. E agora, de maneira especial, pedimos que o Senhor fale para nós. Tu és o dono da palavra, e só o Senhor sabe o que cada um de nós, e nós como igreja, precisamos ouvir da tua parte. Nós não escolhemos o que o Senhor vai falar, é o Senhor que escolhe. E nessa hora nós precisamos que o Senhor fale para nós. Como ovelhas, nós precisamos de pasto. E só tu tens pasto para nós. Em especial, eu peço ao Senhor que tenha misericórdia de mim. E use-me como instrumento da tua parte, pela tua bondade, pela tua misericórdia, no nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, podemos sentar. Eu creio que é do conhecimento de todos que o Salmo de número 23, o Salmo que Davi fez de número 23, onde ele chama o Senhor do seu pastor, é o Salmo mais popular que existe, disparado. Até pessoas que são ateus, que não creem em Deus, são admiradoras e se confessam fã deste salmo. O que talvez não é do conhecimento de todos é que Davi escreveu este salmo quando já estava na fase madura, na fase adulta da sua vida, quando ele já era um rei consideravelmente conhecido, quando o seu mandato, a sua realeza, a sua monarquia, a sua forma de governar já estava aprovado. E talvez não seja do conhecimento da maioria de nós que Davi escreveu este salmo, que este salmo foi composto durante um grande aperto que ele passou na vida dele. Estudiosos estudiosos defendem que o Salmo 23 foi escrito durante a rebelião que Absalão levantou contra Davi. Quando Davi viu que Satanás tinha levantado o seu próprio filho, e o seu próprio filho queria o seu lugar. O seu próprio filho por 2 anos passou roubando o coração das pessoas. E agora, de uma forma truculenta, cruel, ele chega ali e faz com que o seu pai saiba que ele está indo em direção a Jerusalém. E Davi se vê nesse aperto. Davi já tinha passado por grandes experiências. Ele já tinha convivido com o encapetado Saul, quando aquele homem, durante vários anos, foi um tormento para Davi. Mas Davi aguentou firme. Davi aguentou firme se deparar com gigantes como Golias. Ele era um homem testado, aprovado. Mas agora ele se vê num aperto terrível. Seu filho, que saiu das suas entranhas, trama e vem contra ele. E ele, nesse aperto, ele se vê numa situação existencial tão difícil, tão grande, numa situação tão horripilante, que ele chama esse momento de vale da sombra e da morte. Irmãos, o vale da sombra e da morte é um lugar simbólico, metafórico, onde experiências físicas, emocionais e espirituais são vividas e experimentadas com tanta intensidade, com tanta dor, que nós podemos sentir como se fosse o espectro da morte. Muitas vezes, analisando e sendo sugerido que seria melhor ter morrido do que estar experimentando esse momento. O vale da sombra e da morte é toda e qualquer situação que faz com que o crente viva uma situação extrema. E Davi era um homem experimentado nisso, mas veja que ele coloca-se nessa situação. Talvez você esteja assim. Talvez você está aqui nesse local, na Igreja Batista Gênesis, e alguém viu você cantar, e alguém viu você arrumado, e alguém viu você cheiroso, bonito, louvando a Deus, e não sabe a dificuldade que você está passando. E não sabe o aperto que você está passando. Eu quero lhe dizer, da parte de Deus, que embora o vale da sombra da morte seja o local mais terrível para passar, seja um local horripilante, seja um local onde as noites escuras, as noites de choro são intensas, o vale da sombra da morte é o local que produz o maior aprendizado, é o local que mais se intensifica a nossa intimidade com Deus e mais podemos ter experiências com o Senhor. É a Bíblia que diz. Em nenhum lugar da Bíblia você encontra dizendo a alegria produz. Em nenhum lugar da Bíblia você vê dizendo que a satisfação produz. Em nenhum lugar da Bíblia você vê a Bíblia dizendo que as coisas que nos acontecem de bom produz. Mas nós temos em Romanos capítulo 8, versículo 3, dizendo a tribulação produz. O sofrimento produz. A angústia produz. Sabe, meus irmãos, o sofrimento, ele vem para a vida espiritual como a areia que entra na ostra e ali provoca dor na ostra e faz com que a dor produzida faça com que a ostra chore. E quando a ostra chora e quando ela verte o seu sofrimento em lágrimas, aquilo se transforma numa pérola. Aquilo se transforma em algo rico. Eu não tenho dúvida que o vale da sombra da morte foi aonde foram produzidos heróis da fé que estão lá em Hebreus capítulo 11. Eu não tenho dúvidas, irmãos, que o vale da sombra e da morte é o local onde são treinados e... pode passar aí? E são colocados à prova os melhores soldados de Deus. Opa, vamos voltar um. Os melhores soldados, meus irmãos, são treinados no vale da sombra da morte. Eu não tenho dúvida que os melhores crentes são aqueles que são experimentados e tiram proveito do sofrimento que passam e tiram proveito das angústias que passam. Os melhores soldados são os treinados no vale da sombra e da morte. Por isso eu quero lhe dar quatro conselhos, se você me permite. Primeiramente, eu quero dizer que ao invés de pensar em desistir, tire proveito de estar no vale da sombra e da morte. Quando nós estamos passando por sofrimento, quando nós estamos passando pelo vale da sombra e da morte, aquilo que é mais fácil, aquilo que vem rapidamente a nós, é vontade de desistir, é ficar triste, é ficar depressivo. Mas o vale da sombra e da morte é o melhor lugar para você crescer e se transformar um gigante na fé. Só o vale da sombra da morte tira a gente da zona de conforto. Quando você está ali quietinho, está achando que tudo vai bem, você sai da zona do conforto para ter experiências com Deus. Foi no vale da sombra e da morte que Davi descobriu quem eram os seus verdadeiros amigos. Ele vivia incrustado de gente lá, que estava nos seus banquetes, que estavam circulando, mas Davi conheceu quem eram os seus verdadeiros amigos. Foi no vale da sombra e da morte que Davi percebeu que ele tinha sérios problemas ao seu lado, que inclusive o seu filho se levantara contra ele. É no vale que as máscaras caem, que nós podemos ver com clareza quem é quem. E nem somente quem são as pessoas. É no vale que a gente pode enxergar quem é Deus e quem somos nós. Como é fácil, irmão, na hora do cântico, na hora do louvor, na hora da adoração, você dizer isso e aquilo de Deus, isso e aquilo para Deus. Agora você sabe qual é a hora que você vai mensurar que isso realmente é verdade? É na hora do vale da sombra e da morte. É na hora da dificuldade que você realmente vê se aquilo que você diz, aquilo que você está professando, é realmente aquilo que você crê. Por isso, irmãos, que os melhores soldados são aqueles que usam as experiências negativas para crescer. Davi usou as experiências dele para crescer. Veio um urso, ele usou aquilo para crescer, ele se colocou contra o urso. Veio o leão, ele foi contra o leão. Veio o gigante Golias, ele enfrentou. Veio Saul, ele enfrentou. E agora o seu filho, e ele tinha que enfrentar. Ninguém passa, irmão, pelo vale da sombra e da morte e continua o mesmo. Ou você cresce, ou você passa ali de maneira estagnada e vê que realmente você não é aquilo que você estava contando. Sabe, irmãos, na leitura em português, diz: e quando, se eu passar no vale da sombra e da morte? Mas no original não existe essa condicional. No original está colocado: e quando eu passo no vale da sombra da morte. Essa maneira é colocada com tanta contundência que alguns estudiosos pensam que Davi está se referindo a um caminho que descia de Jericó para Jerusalém, que é cheio de salteadores. Inclusive, esse mesmo texto parece sugerir que a metáfora dita por Jesus ali na parábola do bom samaritano faz menção àquele caminho. Mas sabe, essa leitura de Salmo 23 diz: quando passo pelo vale da sombra e da morte, nos sugere que os vales são inevitáveis. Nós vamos passar continuamente por vales. Por isso eu quero lhe dar esse conselho: não desista. No dicionário do céu, no dicionário do verdadeiro crente, no dicionário do soldado, não existe o verbo desistir, nem muito menos retroceder. Nós temos que gostar do vale. Me desculpa lhe dizer isso. Nós temos que ir para frente, para frente. Nós temos que continuar caminhando. Tire os olhos de ver o vale apenas como dificuldade. Dê um novo significado para isso e entenda que o Senhor está colocando uma oportunidade para você crescer. Eu tenho uma irmã, ela era esposa, o meu cunhado faleceu no mês de novembro, ele foi pastor da Assembleia de Deus, ali em Pernambuco. Ele foi por 10 anos missionário na África, em Moçambique, depois na África do Sul, e depois quando voltou cuidou de algumas cidades ali sobre a tutela do presidente ali, pastor Ailton José da Silva, José Alves. E o pastor Paulo e a irmã Marta, eles foram passar um tempo na cidade de Floresta, cuidando ali na cidade de Floresta. E a minha irmã diz que uma vez o marido dela estava numa reunião com os pastores, e ele deixou o celular. E logo pela manhã era aquela reunião, e ela pegou aquele celular, estava tocando, o número não estava, o contato não estava aparecendo quem ela, e ela atendeu, sentiu vontade de atender de forma diferente. E ela atendeu e disse: Jesus te ama? E a pessoa disse: de quem é esse telefone? E ela disse: esse telefone é do pastor Paulo. Quem é pastor Paulo? Pastor Paulo é meu marido. Então tá bom. Desligou. Quando foi à tarde, minha irmã estava ao lado do meu cunhado, e aquele número voltou a tocar para eles dois. E ela percebeu que novamente estava tocando aquele número que tocou de manhã, e eles não apareciam nome. E quando ela atendeu, ela novamente disse: Jesus te ama? E a pessoa que estava do outro lado disse: vem cá, é verdade isso que você disse? Ela disse: é verdade. É verdade, Jesus te ama. E aquela mulher disse então para minha irmã: se eu quero lhe dizer o seguinte, hoje pela manhã eu liguei para uma pessoa para brigar com essa pessoa, e depois dessa ligação eu estava indo para a BR, eu ia tirar a minha vida. E aí quando você ligou e atendeu e disse que Jesus me ama, eu tentei ir, mas quando eu fui caminhando para ir para a BR, aquele negócio ficou: Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama. E eu não consegui. Então eu estou ligando para você para perguntar se isso é verdade, se Jesus me ama. E a minha irmã disse: lógico que Jesus me ama. E ela deu endereço. Aquela senhora veio com o marido dela, e ainda hoje são membros, inclusive o marido dela é diácono da Assembleia de Deus de Floresta, ali em Pernambuco. Nas maiores dores da sua vida, não desista. Você não sabe quanto Deus está usando você e como Deus está trabalhando em você. Não desista. Segundo conselho é: seja especialista em quem cuida de você e não em dificuldades. Meus irmãos, é incrível o que tem de gente que quando está passando em dificuldades, eles são especialistas. Eles sabem dizer todo tipo de problema. Eles analisam o problema e dizem: mas você não sabe, essa doença tem isso, isso tem isso, tem aquilo. Ou quando é um problema financeiro, ele diz: a bolsa está assim, esse país está assim. Eles sabem de tudo. Eles são peritos em tudo. Muita gente é expert em dificuldades, mas não sabe nada, ou sabe muito pouco sobre Deus. Mais do que conhecer as dificuldades, precisamos conhecer quem cuida de nós. Você quer vencer no vale da sombra da morte? Conheça mais quem cuida de você do que sobre as dificuldades. O Salmo 23, irmãos, é uma exaltação ao cuidado divino, mostrando como Deus é bom, como Ele é bondoso e como Ele cuida de nós. como o pastor cuida da sua ovelha diariamente, o que ele faz pelas suas ovelhas diariamente, como ele supre as suas necessidades, independente das circunstâncias, como ele faz a ovelha deitar em verdes pastos, como ele guia mansamente águas tranquilas. Observe, ovelhas não são gado, não é gado. Gado você tange, boi você tange, mas ovelha tem que ser guiada de perto, com muito cuidado. O salmista diz: tu me faz guiar a águas tranquilas. Sabe por que isso? Porque a ovelha não bebe água de correnteza. Se tiver água muito forte, a ovelha é tão dependente, a ovelha é tão fraquinha, a ovelha carece tanto do pastor, que ela não bebe água em águas que são turbulentas. Então o salmista diz que o Senhor leva ele a águas tranquilas. Ele refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça. Esse termo, veredas da justiça, são as veredas que são conhecidas já pela ovelha. São as veredas que continuamente o pastor está levando ela. Ela faz referência aos caminhos de retidão, ao caminho de justiça, ao caminho que a ovelha sabe que seu pastor diz: esse é o caminho certo. Meus amados irmãos, quando enfrentou Golias, Davi nunca tinha se deparado com um gigante. Quando enfrentou Golias, Davi não sabia nada sobre Golias. Não sabia qual era o tamanho e o peso da lança, do escudo dele, como nós temos escrito. Davi não conhecia, mas Davi conhecia quem era o Senhor. Por isso ele diz lá a Saul, diz: o teu servo apareceu um leão e o Senhor foi com ele. O teu servo apareceu um urso e o Senhor foi com ele. Quando nós temos e enfrentamos dificuldades, nós não precisamos ser especialistas, mas nós precisamos conhecer muito bem o Senhor. Sabe qual é o melhor tempo, irmão, de conhecer o Senhor? De ter intimidade com Deus? De conhecer quem cuida você? É quando tudo vai bem. Sabe qual é o problema? É que as pessoas, a maioria das pessoas, querem desenvolver intimidade com Deus, querem desenvolver relacionamento com Deus, quando o bicho pega, quando está difícil, aí vai lá orar, vai olhar, jejuar, aí vai fazer isso, aí vai chorar, aí vai botar o rosto no chão. Faça isso não, faça antes. Seja íntimo antes, seja amigo antes. Esteja na presença de Deus continuamente, ore, jejue, paga o preço. Você vai ver que quando você chegar no vale, você vai ter um outro posicionamento. Sabe por que você tem muito medo do vale? Porque você conhece muito pouco a Deus. O medo do vale é proporcional ao conhecimento de Deus. Quando Golias deu risada para Davi, quem terminou rindo foi Davi, que disse: é, você, né? Você pensa que vai me entregar as aves do céu, mas é o Senhor que vai me dar vitória contra você. Quer ser um bom soldado? Quer não ter medo no vale da sombra da morte? Conheça muito bem quem anda com você. Conheça muito bem quem é que cuida de você. Conheça muito bem ao Senhor. Você se lembra que o profeta Eliseu conhecia muito bem ao Senhor? Você se lembra que Geazi ficou com as pernas tremendo e disse: olha lá, olha quanto exército tem. E o Senhor disse para... Aliás, Eliseu disse para Geazi: Senhor, abre os olhos desse moço. E quando Geazi percebeu, ele viu o exército do Senhor que tinha rodeado todo aquele exército. Nós precisamos muitas vezes conhecer o Senhor, como diz aquele hino, né? Aquela música. Eu preciso aprender um pouco aqui, preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Você canta isso no Vale da Sombra da Morte? Você sabe e conhece bem quem é o Senhor? Quem é aquele que cuida de você? O terceiro e penúltimo conselho. Terceiro e último conselho. Seja ousado. Seja ousado e jogue no ataque. Meus irmãos, o Vale da Sombra da Morte é perfeito se você quiser usar ele para jogar no ataque. Na maioria das vezes, irmãos, quando nós estamos passando no vale, a gente vai para uma situação de defesa, né? A gente fica se achando um coitadinho. E quem chega perto da gente também acha a gente coitadinho. Que pena, né? Que você está passando por essa doença. Olha só. Como é que foi que te aconteceu isso? Como é que está havendo isso com você? Por que esse tipo de problema? Você já tentou passar aqui? Você já tentou fazer isso? Já tentou fazer aquilo? Meus amados irmãos, é muito fácil a gente sentir dó da gente e as pessoas sentirem dó também. Mas não foi assim com Davi, irmãos. Quando ele se vê saindo e as pessoas ficam escarnecendo para ele, e também algumas dizendo, chorando e dizendo por que aconteceu isso, nós vemos que a atitude de Davi foi de confiança, tanto é que ele escreveu este salmo. Sabe, Davi jogou no ataque. Davi estava crendo que logo logo ele estaria de volta ali naquele lugar, sentado naquele trono. E foi porque ele voltou para aquele lugar, e foi porque ele voltou para aquele trono, e foi porque ele reassumiu, que ele colocou Salomão no seu lugar, e Salomão construiu o templo, e aquele templo foi visto a glória do Senhor. Pelo tamanho da luta que você está passando, meu irmão, você pode imaginar a bênção que vem. Então, não deixe que as pessoas estejam dizendo coitadinho, não. Coitado, que coisa difícil, que coisa... Meu irmão, tome posição. Fale com ousadia. Diga, olha, se Deus que cuida de mim está permitindo isso, Ele sabe o que está fazendo. Essa doença é para a glória de Deus. Essa dificuldade é para Deus abrir uma porta maior. É fácil dizer isso na hora que está tudo bem. É fácil dizer isso quando nós estamos somente com o vento soprando a nosso favor. Difícil é ir para o ataque quando tudo está difícil. Eu quero lhe mostrar aqui que Davi foi para o ataque. Ele disse, está escrito, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Sabe o que ele disse? Eu não temerei. Por 100 vezes na Bíblia tem gente que diz que são 365, mas não é. Mas cerca de 100 vezes na Bíblia, dependendo da versão, existe a expressão não temas. E nós pregamos muito isso, e a gente tem pregações sobre não temas, e a gente diz que quer ouvir todo dia Deus dizendo não temas. Agora eu quero dizer, se você perguntar a você, se você já ouviu alguém que quando está na extrema dificuldade, dizendo, eu não temerei. Uma coisa, irmãos, é ouvir Deus dizer, não temas. Uma coisa é você dizer para Deus e para a dificuldade, eu não temerei. Eu não temerei, porque sei que tu estás comigo. Eu não temerei mal algum, todo tipo de dificuldade, porque ele sabia que o Senhor iria preparar uma mesa diante dele. Veja, no versículo 1 e versículo 2, o salmo é descrito na terceira pessoa, mas quando ele chega nesse momento, ele pega da terceira pessoa e leva para a primeira, e começa a dizer, da terceiro versículo até o sexto, na primeira pessoa: eu não temerei, porque sei que tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consola. Eu sei que tu preparas uma mesa na presença dos meus inimigos, o meu cálice transborda. Eu habitarei na casa do Senhor. Deixa eu te dizer uma coisa, nós temos que desfazer esse engano. Essa casa do Senhor aqui não é o templo. O templo não havia sido construído. Isso é uma expressão semítica, da onde Davi pega a ideia de que Deus está no céu, que o céu é a morada de Deus, e que ele um dia moraria para sempre com o Senhor. Essa passagem é o fundo, é um dos fundos, é uma das plataformas que servem de plano de fundo para aquilo que Jesus vai dizer em João capítulo 14, versículos que se seguem. A partir do versículo 1: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Ele está preparando os seus discípulos para as dificuldades que havia de passar. Eles iam ver seu pastor sendo dizimado, e ele diz: olha, vocês têm crido, continue crendo, sabe por quê? Na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu não teria dito, eu vou para lá preparar lugar. Davi, no meio do vale, está dizendo: Senhor, eu estou passando por essa dificuldade, mas isso é pequeno, tu vai cuidar de tudo, e um dia eu vou estar aí na tua casa com o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Hoje nós estamos confusos. Alguns de nós estão passando por algumas dificuldades terríveis, tremendas. Alguns de nós serão provados, e você, possivelmente, que está me ouvindo, eu quero que você saiba que Deus está dizendo isso para você. Dias apertados virão para você. Use o vale para crescer, use o vale para desenvolver as suas convicções. Hoje nós estamos confusos e perturbados, mas um dia estaremos felizes e esclarecidos, vivendo na bondade e na misericórdia de Deus. Nós não somos qualquer um. Nós somos aqueles que andamos lado a lado com Deus Todo-Poderoso. Conta-se que Napoleão uma vez estava revistando a sua tropa, e de repente deu um vento, e o chapéu dele caiu. E quando caiu, um daqueles soldados saiu da formação. Quem é militar sabe, né? Não pode acontecer isso. Saiu da formação, se ajoelhou, pegou o chapéu e colocou na cabeça de Napoleão. E Napoleão disse: muito obrigado, capitão. E ele disse: meu general, me desculpe, mas eu não sou capitão, eu sou soldado raso. E Napoleão disse: você era. Quando você se ajoelhou aqui aos meus pés e pegou o meu chapéu e botou aqui na minha cabeça, você foi promovido. Você deixou de ser soldado raso. Você agora é capitão do meu exército. Sabe, nós não éramos ninguém. Nós não somos ninguém, mas quando nós nos ajoelhamos aos pés de Jesus e tomamos a coroa e coroamos Ele e fizemos Ele o Senhor da nossa vida, nós não somos mais o mesmo. Um dia nós estaremos no céu com o Senhor. E no último conselho, deixa eu lhe dizer que Deus não espera que você sobreviva. Deus espera que você vença. Não pense que Deus está esperando você passar por essa dificuldade, moribundo, coitadinho, e que você diga: Jesus, graças a Deus, sobrevivi. Deixe desse pensamento. Deus não prometeu sobrevivência. Deus prometeu vida com abundância. Deus não disse que você era um derrotado. Está escrito que você na Bíblia é mais que vencedor. Deus nos chamou de vencedor. Está escrito em Romanos 8, que nós somos mais que vencedores. No grego é hupenikromen, que deveria ser mais que super vencedor. Huper, super. Mais do que vencedor. Agora veja, a Bíblia não diz que nós somos campeões. A Bíblia diz que nós somos vencedores. Você sabe qual é a diferença entre vencedor e campeão? Sabe? É que campeão, você tem que ter derrotado alguém. Se você é primeiro lugar, você é campeão. Alguém foi o segundo, terceiro. Você sobrepujou alguém. Mas para ser vencedor, você não precisa ter derrotado ninguém. Você vence sem precisar fazer de ninguém segundo, terceiro, quarto, quinto. Você vence vencendo as suas próprias dificuldades que você teve que encarar. Davi passou por esse aperto, mas lá no fundo ele sabia que o seu DNA era de vencedor. Ele tinha sido ungido para isso. E nós temos que escolher, irmãos, ou nós somos vencedor ou nós somos vítimas. Ou você vai viver a vida só reclamando, chorando e dizendo, tadinho de mim que sou crente, olha as tribulações, olha as dificuldades que eu vou passar. Ou você é vítima ou você é vencedor. Não dá para ser as duas coisas. Ou nós somos vencedores ou nós somos vítimas. Sabe, irmãos, Deus não remove os nossos vales da sombra da morte. Ele quer que nós sobrepujamos isso e tenhamos uma atitude diferente com relação às dificuldades. Conta-se que Alexandre o Grande, uma vez, levaram um soldado que estava querendo desistir, estava morrendo de medo. E esse soldado queria desertar. E levaram ele para falar com Alexandre o Grande. E Alexandre perguntou para ele, qual é o seu nome? E o soldado baixou a cabeça e disse, Alexandre. E ele disse para o soldado, então, ou você muda de atitude ou você muda de nome. Porque o esperado de você no meu exército é que você se veja, sinta, saiba que você é um vencedor. Meu irmão, Deus não está esperando que você passe essa crise e diga, ufa, ainda bem que acabou. Deus está esperando que você possa entender que você é um vencedor e que você vença e que você vá para a próxima etapa e que você cresça para caminhar assim cada vez mais na presença do Senhor. Os melhores soldados, irmãos, são treinados no vale da sombra e da morte. Fala para mim, qual era a experiência que você tiraria da vida de Davi? Fala para mim, todo mundo diz que Davi é uma bênção, né? Mas qual mesmo você tiraria? Você tiraria Golias da vida dele? Você tiraria as noites que ele passou acordado dizendo, Senhor, como se multiplicam? Não é que aumenta, é se multiplica os meus inimigos. Os meus ossos estão definhando, eu estou cada vez mais pasmo com o que está acontecendo. Qual das experiências de Davi você tiraria? Qual delas? Quando ele teve que fingir que era um doido lá no meio dos filisteus, porque Saul queria matar ele? Qual deles? Quando viu que seu irmão escarnecia um deles, vai para lá, menino, vai cuidar das tuas ovelhas. Qual deles você tiraria? Aquele homem que fez o Salmo 23 foi um homem de dores, foi um homem experimentado, foi um homem sofrido. E eu aproveito para você, para lhe perguntar, qual você tiraria, qual experiência você tiraria dos grandes homens da Bíblia? Qual deles? Vai perguntar para Paulo se ele fugiria dos apedrejamentos, das vezes que ele sofreu naufrágio. Vai ver se ele desejaria sair de fininho dos momentos que ninguém acreditava dele. Foi isso que fez com que esses homens se tornassem quem eles são. E para nós, são essas experiências que nos transformam em soldados, que marcam e que precisam marcar essa geração. Nós estamos vivendo os últimos dias, os últimos instantes. Deus deseja contar conosco no seu exército para que nós possamos sermos usados nesses últimos dias, nestas últimas horas. Davi se retirou naquele dia, como uma pulga que está indo para o deserto, as pessoas escarnecendo dele, sendo atacado pelo seu próprio filho. Fala para mim, qual é a dificuldade que você está passando? Fala para mim, qual é a dificuldade que você está passando? Diz para mim, o que que está sendo apertado na sua vida? Fala para mim, como estão difíceis as tuas vidas, os teus dias? Fala, me conta. Me conta como tem sido as suas noites, como é que está a dificuldade que você está passando. Fala, fala, conta, 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 conta. Conta ao Senhor como são difíceis os dias. Como são difíceis as noites, quantas perguntas têm surgido, quantas dificuldades têm passado, como parece que cada vez mais não se resolve alguns problemas que pareciam estar resolvidos. Fala, conta para o Senhor, diz para o Senhor. Sabe, meu irmão, sabe, minha irmã, Deus está preparando você para coisas muito maiores na sua vida. Deus quer preparar você para coisas muito maiores na sua vida. Aleluia, 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 aleluia. Tu estavas com os teus dias aparentemente contados. O mal se vangloriava de já ter se cercado e já está tudo preparado para que tu descestes. Mas eu te abracei e disse: esse é meu. Aleluia. Prepare-se para dias que vem por aí, momentos em que tu vais ser usado para glorificar o meu nome. Pessoas que vão olhar e que não vão entender como é possível acontecer essas coisas atrás de ti. Eu te guardei e tu és meu. Aleluia, 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 aleluia. Deus deseja nos preparar. Deus deseja que nós estejamos prontos. Não veja as dificuldades como empecilhos para você crescer. Veja cada uma dificuldade como uma oportunidade para que você avance e para que você possa glorificar ao Senhor. Por último, queria dizer a você que Jesus veio tratar com o vale da sombra e da morte. Está escrito, abra sua Bíblia comigo, em Isaías capítulo 9. Isaías capítulo 9. Isaías capítulo 9. E versículo 2, que diz: o povo que andava em trevas viu uma grande luz. E sobre os que habitavam na região da sombra e da morte, resplandeceu a luz. Você pode dizer um amém? Isaías está falando de Jesus. E os evangelistas, principalmente Lucas, se lembra disso quando Jesus nasceu. Ele diz que o povo que estava na região da sombra da morte viu uma grande luz. E o que, que significa isso? É que não importa o vale que você está passando, Jesus está com você. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Aleluia. Pastor Ari, por favor. Meu irmão, baixe sua cabeça, feche seus olhos. Feche seus olhos, curve a sua cabeça. Ore e fale com o Senhor. Eu não tenho dúvida, irmão, que algumas dificuldades que alguns irmãos da nossa igreja estão passando não passam de retaliações, de ataques de Satanás porque esta igreja está comprometida com o avivamento, e esta igreja está cada vez mais se colocando na posição que o Senhor quer. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que você possa estar em sintonia com o Espírito Santo. Que você possa estar lado a lado e conhecer o Senhor que te cuida, o Senhor que está com você. Para que cada um de nós possa estar firme nos dias de dificuldades e avançarmos como igreja. Vamos cantar essa música. Outras portas se abrem ali, eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Meu irmão, enquanto nós cantamos, se você quer receber a Jesus, vem aqui na frente. Se você quer entregar a sua vida a Jesus, vem aqui. Eu quero também lhe convidar, se você está passando por grandes dificuldades, se você sente que você está passando por algo que você considera uma grande provação na sua vida, vem em nome de Jesus aqui na frente. Deus cuida de mim, eu amo a sua casa, e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei. Deus cuida de mim. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor, é na certeza que o Senhor cuida de nós, que nós estamos aqui na tua presença e diante de ti. Queremos receber mais da tua parte. E como igreja queremos ser soldados, treinados, que possam ser vitoriosos nesses últimos dias. No nome de Jesus nós oramos pelos teus servos, que estão aqui na frente. Eles que vieram aqui receber um toque da tua parte. Fortalece, Senhor, e concede uma bênção sem medida a cada um deles, Senhor. Ajuda, Senhor, essa irmã aqui, Senhor, os irmãos que estão aqui na frente. Que o Senhor fortaleça, Senhor, que o Senhor mude a realidade, Senhor, daqui de cada um. Que o Senhor toque, Senhor, e que o Senhor faça a tua obra no nome de Jesus, para a honra e glória do nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém.
Você ouviu uma mensagem produzida pelo Ministério de Comunicação da Igreja Batista Gênesis.
Igreja Batista Gênesis.
Para maiores informações, acesse o site www.ibgenesis.com.br ou ligue para 82-3032-3019. Igreja Batista Gênesis, uma família de adoradores.